Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 1º de agosto e no resumido número 223, Roadcoin quer escanear a sua íris e te pagar em criptomoedas. Pornografia na era da inteligência artificial. A ascensão de apps de relacionamento focados em amizade. Unesco recomenda banir celulares das escolas, livros a salvo da robotização, sul-coreanos descobrem o santo grau da transmissão energética e muito mais. Vamos nessa, resumido.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana eu fui entrevistado na estreia do Forbes Talks. O tema da série de conversas é IA, repertório para o futuro, e eu falei, claro, sobre o impacto da inteligência artificial em todos os aspectos das nossas vidas. A transmissão foi ao vivo e agora dá para assistir na plataforma Forbes Plus. Eu vou linkar no post do episódio junto com todas as reportagens comentadas aqui.
Preciso urgentemente encontrar um amigo para ficar comigo.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
Encontrar um amigo pra ficar comigo.
O relatório da Universidade de Harvard, chamado Solidão na América, como a pandemia aprofundou uma epidemia de solidão e o que podemos fazer a respeito, baseado numa pesquisa com aproximadamente 950 entrevistados nos Estados Unidos, revelou que 36% dos entrevistados relataram sentir uma solidão séria. Esse número sobe para 61% entre jovens adultos de 18 a 25 anos e 51% para mães com filhos pequenos. O relatório destaca as várias causas da solidão, além dos riscos, como mortalidade precoce, uma série de problemas físicos e emocionais bem graves, e para resolver isso, os autores recomendam oferecer acesso a informações e estratégias para lidar com a solidão, além da construção de uma infraestrutura social para restaurar compromissos uns com os outros e com o bem comum. Não é por acaso que, nesse contexto, apps de relacionamento focados em formar amizades estão em alta. O Bumble, que é um famoso concorrente do Tinder, lançou o Bumble for Friends, Bumble para amigos. Já existia a opção de procurar por amigos no Bumble, também tem uma outra opção de se conectar com potenciais parceiros de negócios, mas esse app agora é independente, é focado só em amizade. Uma boa ideia para evitar ruídos de comunicação, né? Imagina, você marca um encontro de amizade e depois se confunde com o que a aba estava usando quando aceitou e aí já viu. A proposta é ser uma nova maneira das pessoas expandirem os seus círculos de amizade. Pode parecer estranha essa ideia de baixar um app para encontrar amigos, mas antigamente encontrar sua alma gêmea online era até motivo de reportagem. E hoje em dia tem dados que apontam que 35% dos casamentos começaram em relações online. Não necessariamente em apps de relacionamento, mas online. O surgimento desses apps de amizade tem um motivo bem óbvio. A gente está cada vez mais isolado. O aumento da prática do trabalho remoto, a partir do afastamento que foi causado pelo distanciamento social da pandemia de Covid-19, são alguns dos motivos, como foi apontado aí nesse relatório de Harvard. Eu acho que, de certa forma, todo mundo se adaptou a não encontrar tanto com as pessoas. E agora, mesmo com a pandemia num estágio controlado, parece que bateu uma preguiça generalizada de encontrar. Eu não sei vocês, mas eu tenho achado muito difícil marcar encontros que antes eram bem simples. Vai ver, sou eu ficando velho mesmo, sei lá também. Em todo caso, não tenha preguiça de organizar encontros ao vivo e valorize as amizades que você tem. Isso aí vale ouro. O site Axios chamou a atenção para uma nova tendência entre os jovens, o compartilhamento de localização. É uma nova cultura em torno dos aplicativos como Find My Friends. Cerca de 80% das pessoas têm o compartilhamento de localização ativado nos seus telefones em parte do tempo e 16% têm o tempo todo. O compartilhamento de localização pode servir para coisas diferentes, né? Pode ser para adicionar um senso de segurança entre pais e filhos ou também para criar um vínculo entre os amigos. Só que apesar dessas experiências positivas que esse tipo de compartilhamento pode trazer, é sempre bom ficar atento aos possíveis riscos de privacidade que isso traz a reboque.
Is what's going to take the peas into 3008. This is the future right here.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
It could be, go to the studio and check out what the machine does.
Yeah, but it's not real, Will.
It is real.
We're not robots.
Well, nobody's saying robots. All I'm saying, you guys are taking this totally wrong. You can't say futuristic and then be afraid of the future.
You're not robots.
Esses dias alguém apontou que o clipe de I'ma Be Rockin' That Body do Black Eyed Peas de 2010, abria aí com uma banda encenando uma discussão sobre o uso de inteligência artificial na música. E os integrantes ali, o Will.i.am, a Fergie, tem um bate-boca e o Will.i.am fala que ela não pode se dizer futurista e ter medo do futuro. Quem diria, hein? O clipe foi profético. Mas bora falar sobre o futuro do presente. A Comissão Nacional de Informação e Liberdades da França, que nome maravilhoso esse, abriu uma investigação sobre o WorldCoin. Projeto lançado pelo Sam Altman, o cofundador e CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT. O projeto também está sob investigação no Reino Unido. O WorldCoin quer criar uma identidade digital global a partir do registro da íris das pessoas, né, dos seus olhos. Falei sobre eles a primeira vez lá no episódio 121, em julho de 2021, e outra vez no episódio 158 aqui do Resumido. A proposta do WorldCoin é que as pessoas que registrarem a sua íris recebam uma recompensa na criptomoeda própria do projeto, a WLD. O intuito do sistema de identificação é permitir que as pessoas possam provar que são humanos e não um robô ou uma representação sintética de si mesmo. Agora parece quase uma abstração, mas a gente já está vendo a quantidade e a qualidade de deepfakes e imagens geradas por IA. Isso vai ser importante no futuro, identificar quem é humano, o que é humano e o que não é. Uma das aplicações do WorldCoin defendidas pelo Sam Altman é criar um sistema de identificação que possibilite evitar fraudes na distribuição de um benefício global como o salário básico universal. Esse salário básico universal é essa ideia de que todos nós, com a automação de todos os trabalhos, passemos a receber um salário só por existir, já que não vai ter trabalho para todo mundo. Se é esse o problema que ele quer ajudar a resolver, o rapaz pensa grande. Logicamente, ele está pulando a parte em que esse tipo de registro deveria ser feito por governos ou, numa utopia, de forma descentralizada. Mas, certamente, não deveria ser feito por uma empresa privada. Especialistas alertam para questões relacionadas às leis de proteção de dados, já que a natureza do registro em blockchain são registros únicos e imutáveis, e a gente está falando aqui de dados biométricos. As pessoas que quiserem embarcar nessa baixam o Road App, que é a carteira compatível com o protocolo dessa startup, e aí visitam um Orb, que é o dispositivo de verificação de varredura ocular dessa startup, para receber o seu World ID. O WorldCoin já emitiu identidade para mais de 2 milhões de pessoas em 120 países em troca de 25 tokens WLD. E a próxima pode ser a sua. Um artigo da Wired fala como a indústria da tecnologia há muito tempo acredita que entende os desejos dos leitores melhor do que eles próprios e ficam prometendo revolucionar os livros e as estruturas em torno da criação e do consumo de livros. E até agora, nada. Bom, tem o Kindle, né? A tecnologia já provou ser capaz de revolucionar diversos setores, mas segundo a autora, essas empresas procuram consertar o problema relacionado ao universo da leitura, mas até hoje não conseguiram definir o que está quebrado. As escolas públicas de Newark, nos Estados Unidos, estão testando o Canmigo, um bot de tutoria que usa inteligência artificial, desenvolvido pela Khan Academy, para avaliar a eficácia dessas ferramentas em sala de aula. Alguns professores veem o bot como um co-professor, que é útil, enquanto outros expressam preocupações que o bot pode estar fazendo muito do trabalho de reflexão pelos alunos. A Khan Academy afirma que o bot foi projetado para ajudar os alunos a resolver problemas e não para fornecer as respostas. E não são só os professores que podem ser substituídos por IA. A Netflix está contratando um gerente de produto para a plataforma de aprendizado de máquina com um salário anual que chega a $900 mil. Tudo isso enquanto está rolando a greve de atores e escritores, roteiristas em Hollywood. A IA vai ser usada para criar conteúdo, não é só para criar e desenvolver novos algoritmos de recomendação, não. A Netflix também está contratando um diretor técnico para inteligência artificial generativa no seu estúdio de jogos, com salário anual aí um pouquinho mais modesto, $650 mil, vai? E a Netflix não está sozinha. Segundo o Hollywood Reporter, a Disney está procurando especialistas em IA generativa e a Sony está procurando um especialista em ética de IA. A Amazon e a Apple também têm várias vagas abertas na área. A pornografia ultra-realista está crescendo mais rápido que os avanços na regulação. Deepfakes estão sendo usados para gerar pornografia não consensual e as mulheres, óbvio, são as principais vítimas. Aplicativos de IA permitem que usuários facilmente removam digitalmente as roupas de uma foto ou então insiram rostos em vídeos pornográficos. Cerca de 96% dos vídeos deepfake que estão online são pornografia não consensual, a maioria apresentando mulheres, de acordo com um estudo da empresa de IA, Sensity. Identificar conteúdo gerado por IA não é uma tarefa fácil e a OpenAI tornou isso um pouco mais difícil agora que ela descontinuou a sua ferramenta gratuita que detectava se um texto havia sido escrito pelo ChatGPT. Só que a decisão foi tomada porque a precisão do recurso era muito baixa, cometia muitos erros. A ferramenta foi lançada em janeiro desse ano e desde o início os índices de acerto eram bem baixos. Eram de 26% para identificar textos escritos por IA e 9% de falsos positivos. Então acho que não vai fazer muita falta, não. A Anthropic, a Google, a OpenAI e a Microsoft formaram o Frontier Model Forum, um grupo destinado a acompanhar a regulação da inteligência artificial. A missão declarada pelo grupo é garantir o desenvolvimento seguro e responsável de modelos de IA, promover a pesquisa de segurança em IA, identificar as melhores práticas para o desenvolvimento e implantação responsável de modelos pioneiros, colaborar com os reguladores, acadêmicos e a sociedade civil e apoiar os esforços para desenvolver aplicações que ajudem a enfrentar os grandes desafios da sociedade. As empresas estão abertas a novos integrantes e planejam desenvolver um conselho de consultoria para orientar estratégias e prioridades, além de definir uma carta de princípios, governança e financiamento. Como diz a clássica frase do The Watchmen, fica aí uma pergunta. Quem vigia os vigilantes?
Depressão, ansiedade, bipolaridade, déficit de atenção.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Essas são algumas das coisas que a criança ou adolescente pode desenvolver por causa do uso da tecnologia.
Esse áudio que você ouviu é do canal Deia e Tiba. Quem tem filho pequeno sabe que controlar o tempo de tela é um dos grandes desafios da educação moderna. A Unesco recomendou a proibição de smartphones nas escolas. Essa medida deve ajudar a combater a dispersão dos estudantes em sala de aula, melhorar a aprendizagem e proteger as crianças do cyberbullying. A Unesco argumenta que o uso excessivo de celulares está ligado a uma piora no desempenho educacional e que o excesso de tempo de tela tem um efeito negativo na estabilidade emocional das crianças. Segundo a The Verge, o Congresso dos Estados Unidos está mais perto do que nunca de aprovar dois projetos de lei que prometem tornar a internet mais segura para as crianças. Seria um complemento aí a essa recomendação da Unesco. Ambos os projetos visam combater uma alegada crise de saúde mental entre os jovens e que alguns congressistas culpam as redes sociais por tornar mais intenso. Os projetos permitem que autoridades governamentais fiscalizem empresas que não conseguem impedir que crianças vejam conteúdo prejudicial nas suas plataformas. Além de proibir crianças com menos de 13 anos de usar a rede social, eles também sugerem a exigência do consentimento dos pais antes de permitir que crianças menores de 17 anos usem essas plataformas. Os críticos a esses projetos argumentam que uma legislação nesses termos tem o potencial de causar mais mal do que bem, tema é sensível e é muito fácil que essas legislações apressadas e simples acabem mesmo piorando a situação. Eu convidei a advogada Isabela Inês, pesquisadora do Instituto Vero, que tem várias pesquisas nesse universo, com infância e criptografia, juventude e mídias sociais, sharenting, influenciadores mirins e idols. Ela é membro da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB de Pernambuco e do Instituto Brasileiro de Direito e Família. E os ouvintes aí mais atentos vão lembrar que por muito tempo a Isabela colaborou no roteiro aqui do Resumido.
Ó, o tema de criança e adolescente na internet sempre é super difícil de debater, né? Sempre tem um embate entre dois lados que, no final de tudo, só querem garantir a melhor forma de proteger as crianças dentro da vida digital. Como a gente já sabe, as redes sociais impactam bastante na nossa saúde mental. E, para crianças, esse impacto é ainda maior, já que elas são mais vulneráveis a esses conteúdos. Então, muitos afirmam que é papel das redes sociais criar um ambiente seguro, criando mecanismos para detectar conteúdos danosos, capturar criminosos e garantir que só materiais educativos ou positivos cheguem para as crianças. Mas vocês já pararam para pensar como deve ser difícil isso? Como a gente já sabe, as crianças estão online em todos os locais. Então, colocar a responsabilidade de tutelar e proteger elas apenas para as redes sociais, acho que tira também a importância de pensar como pais, responsáveis, professores e até a própria sociedade devem garantir um ambiente digital seguro. Então, atrelado ao desenvolvimento das políticas das redes sociais, também temos que estar nós ali criando um ambiente saudável. E não devemos pensar que tudo na internet é ruim, tá? É lá que as crianças também podem encontrar não só conteúdos educativos, mas círculo de amigos e locais de acolhimento. Então, nunca é 8 ou 80. Outro problema também é o próprio uso das tecnologias. Acho que é super importante termos essas crianças online. Até porque tem que haver o desenvolvimento das habilidades tecnológicas. Elas nasceram nesse mundo, né, gente? Mas isso também tem que ser supervisionado. Do mesmo jeito que tem que haver o tempo para as redes, tem que haver o tempo para a escola, para os esportes, para a família. Tudo tem que ser balanceado. Então, quando a Unesco traz essa preocupação de telefones em escolas, ela, na real, está trazendo uma preocupação de que pode ser que o momento de aprendizagem, desenvolvimento cognitivo, esteja sendo prejudicado para ficar usando o celular. Mas eu acho que a temática não deve ser totalmente banida nas escolas. A gente precisa ensinar as crianças a usar a internet e a se protegerem. São habilidades digitais essenciais para a nossa vida e sociedade atualmente.
As crianças passam bastante tempo online, mas colocar a responsabilidade de tutelar e proteger elas só para as redes sociais tira a importância dos pais, né? Dos responsáveis, dos professores, até da própria sociedade em garantir esse ambiente seguro para elas. A gente também tem que estar presente e criando esse ambiente saudável. A Gizmodo mencionou um estudo da Academia Americana de Medicina do Sono que diz que mais de 40% dos adultos nos Estados Unidos estão experimentando hacks de sono populares no TikTok. São truques para dormir, coisas como tapar a boca com fita e dormir em ciclos de 90 minutos. Especialistas alertam que essas estratégias não têm eficácia comprovada e podem ser prejudiciais à saúde e aconselham as pessoas a buscarem técnicas baseadas em evidências para melhorar o sono, em vez de seguir conselhos de fontes não verificadas no TikTok. Conselho meio óbvio, né? Pesquisadores sul-coreanos afirmam ter descoberto um supercondutor que funciona em condições normais de temperatura e pressão, algo que era considerado impossível, repercutiu o Brazil Journal. Se for comprovado, o material chamado LK99 poderia revolucionar a transmissão de eletricidade, reduzindo custos e aumentando a eficiência de vários equipamentos, de eletrodomésticos até os supercomputadores. O estudo ainda não foi submetido a revisão por pares e a comunidade científica recebeu a descoberta com ceticismo, porque não é a primeira vez que se faz uma alegação dessa e as outras vezes deu errado. A guerra pelo mercado de semicondutores está cada vez mais acirrada. O plano da União Europeia para impulsionar a produção doméstica de chips deve se tornar uma lei. O Chips Act da União Europeia foi aprovado pelo Parlamento Europeu no início do mês passado. E de acordo com a Bloomberg, a Comissão Europeia propôs um incentivo de 43 bilhões de euros como parte de um objetivo ambicioso de produzir 20% dos semicondutores do mundo até 2030. Aqui no Brasil, a gente vai de soja. O Twitter, ou a gente já pode chamar de X, segue com essa mudança de nome estúpida e alterou o nome de usuário de alguns perfis oficiais para refletir essa nova marca. As contas oficiais, como arroba Twitter, arroba Twitter Suporte, arroba Twitter Dev, foram todas alteradas para arroba X, arroba X Suporte, arroba X Developers. O fotógrafo Jin X Huang, que era o dono da conta arroba X, arroba X há 16 anos, perdeu o seu arroba e ganhou o belíssimo arroba X12345679865 como novo nome de usuário sem nenhum aviso. O rebranding do Twitter encontrou um opositor inusitado, a Indonésia. Segundo o Gizmodo, o Twitter foi bloqueado por supostamente violar as leis locais contra pornografia e jogos de azar. O Ministério da Comunicação e Informática da Indonésia afirmou que o domínio x.com já havia hospedado conteúdo que viola as leis locais. Faça ideia de conteúdo que era nesse site. O bloqueio deve continuar até que a empresa forneça informações adicionais sobre como usará o x.com. Segundo o Quartz, parece que o plano do Elon Musk para o futuro é transformar o Twitter num super app, nos moldes do chinês WeChat. Já falei sobre isso. Mas a questão levantada pela Quartz é: será que a gente realmente precisa de um super app? Ou o WeChat preencheu um vazio específico da China, que talvez não exista em outros lugares, né? Relacionado à qualidade dos dispositivos, diferenças culturais, diferenças regulatórias. E embora algumas empresas dos Estados Unidos estejam tentando criar super apps, a previsão é que não será um mercado com um único vencedor, mas sim uma consolidação com 3 a 5 super apps dominantes com recursos sobrepostos. Lembrando, o super app é um aplicativo que faz tudo. O WeChat, ele funciona como Facebook, como Mercado Livre, como WhatsApp, como tudo. Tudo num app só. Com sorte, o Twitter deve acabar antes de virar qualquer coisa desse tipo, já que, segundo o The Wall Street Journal, o Twitter está tão desesperado por anunciantes que está oferecendo desconto de 50% em anúncios na plataforma nos Estados Unidos e no Reino Unido. O desconto vem com uma chantagem. A partir do dia 7 de agosto, os anunciantes que não atingirem alguns limites de gastos podem perder a verificação oficial das suas contas. A mudança na política de anúncios do Twitter ocorre em meio a uma queda de 50% na receita publicitária e uma fuga de anunciantes na plataforma. Por que será? Essa semana, alguns links não couberam no roteiro e foram parar lá na seção Leitura Extra no site resumido.cc, junto com todos os links comentados aqui nesse episódio. Na Bloomberg, e se a próxima grande rede social for nada? Enquanto o Twitter patina, Threads, Blue Sky e muitos outros tentam capturar uma audiência que preferia se deslogar. Na The Verge, por que sugar CO2 da atmosfera não pode desfazer todos os efeitos das mudanças climáticas? No Wall Street Journal, é a economia de Taylor Swift e todos nós estamos vivendo nela. Swifties indo para as cidades da turnê estão lotando hotéis e restaurantes. O Fed também notou. Na Dazed Digital, cientistas podem ter encontrado uma maneira de reverter o processo de envelhecimento. Novas pesquisas de Harvard sugerem que estamos um passo mais perto do rejuvenescimento do corpo inteiro através de uma única pílula. Se você quiser saber mais do resumido ao longo da semana, me segue lá no Twitter, @urbe, ou então @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads, e tem também o youtube.com/resumido. Se você preferir, manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe conteúdo extra, alertas de novos episódios, pode me pedir o link para participar do grupo dos resumistas, que está sempre sendo muito bom e produtivo, vários links vindo parar aqui no programa, e a gente pode se falar por lá também.
A gente está no Brasil discutindo regulação de inteligência artificial sem ter discutido algoritmos na sociedade.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
Aí a gente pegou algoritmos que a gente não entende como é que eles funcionam, que são os algoritmos de inteligência artificial, são muito mais complexos e fazem coisas muito mais sofisticadas. Aí a gente está tentando regulamentar esses algoritmos sem ter estabelecido os princípios básicos para algoritmos em geral.
O professor Silvio Meira, cientista da TDS Company, professor extraordinário da Caesar School, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco e um dos fundadores do Porto Digital, foi o convidado do Roda Viva para falar sobre inteligência artificial, pele das fake news, regulação de dados, redes sociais e mais um monte de coisa. É o que os jovens chamam de aulas.
AI is a dual-edged sword. At the flip of a switch, the technology becomes lethal.
A série Unknown na Netflix tem um episódio sobre cada tema. Eu assisti dois nesse final de semana. Um foi o Killer Robots, que é sobre o uso de robôs em sistemas e operações militares. Como a inteligência artificial vai acelerar esses processos, mudar a maneira que as guerras são travadas. É uma revolução gigantesca. É um pouquinho distópico o episódio, mas vale bem a pena conhecer. Um outro episódio da mesma série aborda o telescópio James Webb. Esse aí é bem mais positivo, um futuro mais alegre, mostrando como foi a construção e o lançamento desse telescópio, que tem mostrado coisas fantásticas sobre o universo, trazendo fotos e imagens, revelando um pouquinho mais da nossa origem. Nada morreu a Sinead O'Connor. Essa sessão de dica de música aqui às vezes está parecendo obituário, né? Mas meu Deus, como morre artista bom. Eu, curiosamente, estava pesquisando sobre a Sinead O'Connor uns 10 dias antes dessa morte dela, justamente tentando ver quantos anos ela tinha. Tinha muito tempo que eu não ouvia falar dela. E para celebrar a vida e obra, eu não vou aí no óbvio Nothing Compares to You. Escolhi aqui ela cantando Curly Locks, clássico do saudoso Lee Perry, no disco só de versões de reggae setentista da Sinead O'Connor, chamado Throw Your Arms Down, que foi produzido pelo Sly Dunbar e a sua dupla imensamente também saudosa Robbie Shakespeare. Os grandes nomes do reggae estão desaparecendo, tem que aproveitar enquanto eles estão aí. Nesse episódio, você ficou sabendo que a WorldCoin, outra empresa do fundador da OpenAI, Sam Altman, quer escanear a sua íris como forma de identificação. Que imagens sexuais de crianças geradas por IA são um novo pesadelo. Que num tempo de solidão, apps de relacionamento focados em amizade estão crescendo. Que sul-coreanos dizem ter descoberto o santo grau da transmissão de energia e muito mais. E olha, 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 não para de ouvir não, eu quero falar mais uma coisa. Importante a sua ajuda aqui. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente. É muito importante, ajuda muito. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas na plataforma que você estiver ouvindo esse episódio agora. E se for na Apple Podcasts, deixa também uma resenha. Isso aí fortalece demais a presença algorítmica do programa, que por mais que eu critique, é como a gente vive hoje em dia, não é? O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.